Alô, Bertolines, alô, ouvinte. Uma democracia manquitola. A polêmica sobre o aumento do IPTU na capital paulista tem produzido nos jornais um noticiário manco, para usar a expressão infeliz do ministro da Fazenda, Guido Mantega, a respeito dos fundamentos da economia brasileira. Desde que a questão foi parar no judiciário por iniciativa do presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a imprensa dedicou muitas páginas exclusivamente a noticiar e discutir a tramitação da ação, que acabou por anular uma decisão da Câmara Municipal de São Paulo. O episódio segue o roteiro que levou à extinção da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, ocorrida em dezembro de 2007 por iniciativa do próprio SCAF. Na ocasião, a mobilização do presidente da Fiesp provocou grandes contratempos para o então presidente da República, Lula da Silva, mas o desempenho da economia acabou anulando o efeito da queda do tributo. Um dos resultados da campanha foi a inserção de SCAF entre potenciais candidatos a cargos públicos. Em 2014, ele deverá disputar o governo paulista. Assim como na época da extinção da CPMF, a imprensa brasileira, de modo geral, dispensa aos debates sobre o IPTU uma discussão manquitola que passa ao largo de questões importantes. No caso do tributo sobre movimentações financeiras, os jornais omitiram, enquanto puderam, que a CPMF financiava o sistema público de saúde, a previdência social e os programas de erradicação da pobreza. Trata-se de um recurso de gestão pública usado em vários países do mundo para desestimular a especulação e garantir ao Estado receita para necessidades essenciais durante períodos de crise. Visto como parte do arcabouço tributário que discrimina e taxa os contribuintes de renda mais elevada, esse tipo de cobrança sempre provocou arrepios nos setores mais conservadores da sociedade, avessos a políticas oficiais de intervenção na questão das desigualdades. Fiel às suas tradições conservadoras, a imprensa brasileira não poderia ter outro comportamento que não o de contribuir para a extinção desse tipo de recurso. Ambições desenfreadas. No caso das mudanças propostas no IPTU da capital paulista, os jornais adotaram o mesmo comportamento, fecharam um olho para os aspectos de reorganização do peso do imposto e se concentraram em martelar os índices mais elevados de aumento. Como o cidadão paulistano já tem que conviver com um custo de vida muito elevado, falar em porcentagens de aumento é a provocar descontentamentos, e foi o que aconteceu. Certamente se pode observar que faltou destreza política ao prefeito de São Paulo, que imaginou poder implantar seu projeto de redistribuição de custos de maneira a aliviar aqueles que moram em lugares desprovidos da melhor infraestrutura urbana. A tramitação do projeto, apressada e quase na clandestinidade, ajudou a criar opiniões negativas sobre a medida. Mas ainda não é essa a questão central nesse episódio. O prefeito poderia ter encaminhado melhor os debates sobre o projeto que tenta corrigir distorções na cobrança do tributo sobre a propriedade, e para isso deveria contar com a pouca disposição da imprensa para discutir o tema da desigualdade social. A pressa em suprir as perdas provocadas pelo congelamento de tarifas de ônibus, somada aos prejuízos que vem se acumulando nas contas do município pelo conluio entre grandes incorporadoras e fiscais corruptos, foi má conselheira. De qualquer modo, o sistema de comunicações da prefeitura não produziu a estratégia adequada para facilitar a digestão da reorganização do IPTU, nem esclareceu a sociedade sobre as urgências observadas nas contas públicas. No entanto, a questão central está bem distante do contexto municipal. O problema se aproxima do tema que foi abordado pela Folha de São Paulo no domingo. Trata-se do apetite descontrolado do sistema judiciário sobre atribuições dos outros poderes. Na Folha, a manchete de domingo, baseada em entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, o mais recente integrante do Supremo Tribunal Federal, afirma que a apatia do Congresso Nacional obriga o Poder Judiciário a fazer a história andar. A imprensa precisa discutir essa visão e não aceitar simplesmente que um poder substitua outro, mesmo porque, se há inércia no legislativo, pode-se afirmar que o judiciário peca pela ambição desenfreada e personalista. Isso é que faz do Brasil uma democracia manca.